Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E na sexta-feira eu tinha comentado com vocês que eu ia, ao longo do final de semana, tentar ler um artigo que, para mim, pelo menos, parecia bastante interessante, que era sobre cientistas que teriam começado a desvendar um código bastante misterioso que era usado pelos incas. Pois bem, eu li a matéria é realmente muito interessante, embora a gente esteja num estágio muito inicial. A questão é a seguinte: o Império Inca foi gigante, né? Milhares de quilômetros, se estendeu por uma distância gigante, e o que é mais interessante é o Império Inca, do ponto de vista administrativo, era bastante avançado. Né, a maneira como eles coletavam os tributos, a maneira como eles retribuíam os tributos com serviços e produtos, uma série de inovações, até experimentos em agricultura. Só que o mais curioso é que os incas, primeiro, desconheciam a roda, os incas não tinham cavalos, e os incas, em princípio, não tinham nenhuma forma de escrita. Enquanto você vai lá para os maias, por exemplo, os maias escreviam, etc. e tal, mas os incas, em princípio, não. Mas havia sinais bastante claros de que a comunicação dentro do Império Inca se dava através de uns objetos estranhíssimos chamados quipus. Os quipus eram um monte de cordinhas com um monte de nozinhos. Depois vocês clicam e veem, é uma coisa bizarra, é maluco. São umas cordas centrais, das cordas centrais saem outras cordinhas. Essas cordinhas têm nozinhos de diferentes tipos, com diferentes cores. E o que, que será que isso quer dizer? Né? Para que servem esses quipus? Será que é informação fiscal, contábil, jurídica? Ninguém sabia o que, que era. Pois bem, esse artigo, que vale a pena dar uma lida se você se interessa por isso, dois cientistas estão por dois caminhos diferentes, estão começando a desvendar. Um dos cientistas descobriu que os nós, tem diferentes tipos de nós, eles representam algarismos. E esses algarismos são no sistema decimal. O que, bom, todo mundo tem 10 dedos, né? Então não é tão surpreendente assim. Bom, alguns têm 9, mas deixa para lá. Mas todo mundo tem 10 dedos, o sistema dos caras é decimal, né? E ele consegue pelo menos interpretar quais são as quantias numéricas. Aí fica a questão, bom, numérico do que, cara pálida, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele começa a descobrir, ele vai cruzar alguns quipus que de repente até tem uma origem ou data bastante definida, tipo esse quipu é desse vilarejo naquele ano, com documentos dos conquistadores espanhóis na mesma época. E aí ele começa a perceber alguns sinais interessantes, que alguns tipos de nós, com alguns tipos de cores, com alguns tipos de cordinho, seja lá o que for, representam clãs. Cada vila, sei lá como chamar isso, tinha clãs, tinha famílias. Então você começa a perceber que tem mais informações além de números, tem também famílias. Aí uma outra pesquisadora também começa a perceber que o tipo de fibra utilizada também tem significado. Então, mesmo do ponto de vista tátil, né, que você segurando, você também tinha informações ali. E ela está fazendo um trabalho de levantamento enorme das poucas comunidades que ainda talvez entendam um pouco como os quipus funcionavam. Eu achei super bacana, é arqueologia viva mesmo, achei muito bacana, antropologia também, eu achei legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Então vale a pena a leitura. E já que eu falei dos maias, talvez vocês tenham visto isso. O que acontece é a civilização maia, ela se estendeu ali por México, Guatemala, dominou. Só que a civilização maia tem uma série de mistérios. Ela foi bastante avançada, mas quando os espanhóis chegaram, os maias já tinham praticamente ido para o espaço. Não, nada de alienígenas, quer dizer, tinham ido para o brejo. Né? A civilização maia já tinha praticamente desaparecido. Né? E eles deixaram muitas ruínas. Quem vai para o México vai visitar lá Chichen Itza. Né, deixaram coisas bastante impressionantes, inclusive o alfabeto maia, que é pictográfico, né, são imagens, hoje é bastante bem compreendido. Né? Mas o que é muito interessante é que muitas das ruínas maias foram tomadas pela selva, a selva cobriu. Aí o que acontece? Eu vou dar link aqui para uma reportagem muito interessante, Cientistas usaram laser. Sabe carro autônomo? O carro autônomo tem um laserzinho girando na frente para mapear as coisas em 3D, para o carro poder enxergar em 3D. Pois bem, esse mesmo equipamento que se chama LIDAR, o LIDAR é o equivalente de um radar, só que usando laser. Radar usa ondas de rádio, certo? O LIDAR usa laser, um laser que fica indo para lá e para cá, e ele mapeia as coisas em 3D. Acontece que quando você sobrevoa uma floresta, com um aviãozinho, com um drone, seja o que for, e vai mapeando o que está embaixo, muitas vezes você consegue mapear o que está abaixo das folhas. Você consegue ter uma boa noção do que está abaixo das folhas. Pois bem, mapeando essa floresta super densa da Guatemala, eles descobriram milhares de estruturas maias. E quando eu digo milhares, assim, fortalezas, obras hidráulicas, zonas residenciais, prédios administrativos. Nossa, é impressionante. E isso só porque eles mapearam um pedaço pequeno da Guatemala. Então deve ter uma série de outros tesouros aí, parece coisa para Indiana Jones, né? Escondido debaixo das matas, da Guatemala. Extremamente interessante. E vamos nos lembrar que uma das hipóteses para que os maias tenham entrado em absoluta decadência, muito rápido, talvez tenha sido o uso errado, né, dos recursos naturais. Uma das teses é que realmente eles detonaram demais a natureza, não conseguiram sustentar mais a população teria se revoltado contra a classe dominante e a casa caiu. Pois bem, então isso é uma boa maneira de introduzir alguns artigos aqui sobre mudanças climáticas. Tem uma reportagem aqui que eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, sobretudo porque eles têm um infográfico animado muito bacana. É um gráfico, é engraçado, né? Que quando a gente se baseia na nossa própria percepção, a gente fala, o clima fica frio, fica quente, é uma coisa aleatória, então não existe aquecimento global, o tempo varia o tempo todo. Mas quando você coloca num gráfico, aí não tem discussão. Então, o que esse gráfico animado faz? Ele mostra a temperatura média do planeta desde 1800 bolinha, 1850 tal, e aí você vai vendo a média subir, 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 até quando chega no século XXI, a coisa realmente é notória, gritante, que a temperatura média está subindo. Então, se você precisava de alguma ferramenta para convencer, né, os descrentes, eu acho que esse mero gráfico pode te ajudar bastante. Eu sempre comento aqui também sobre alguns mistérios da ciência, como por exemplo a matéria escura e a energia escura. Tem uma matéria muito interessante na Life Science que, embora não saibamos o que é matéria escura, ou se é que matéria escura é matéria, né? Sei lá, a gente só sabe que a gente não consegue enxergar. Os cientistas conseguiram fazer um mapa tridimensional de onde a bendita matéria escura se esconde no universo. Você fala, pô, se a gente não consegue enxergar, né, se a matéria escura é completamente invisível, como é que a gente sabe onde ela está? Pois bem, matéria escura, ela aparentemente é invisível para tudo que você pode imaginar, exceto para uma coisa, gravidade. A matéria escura, de alguma maneira, tem um efeito gravitacional, como matéria tem, né? Matéria tem um efeito gravitacional. Pois bem, então o que acontece é que o efeito gravitacional da matéria escura provoca distorções no que a gente vê. Porque, curiosamente, a luz, a luz, a luz, a luz, que, né, você fala uma coisa mais imaterial que a luz, é difícil imaginar. Pois bem, a luz, ela, quando passa por gravidade, a gravidade entorta o caminho da luz. Então, se você tem, por exemplo, uma estrela gigante, né, na bordinha dessa estrela, tudo que você olhar está um pouco distorcido, como se aquilo fosse uma lente, né? O que a gravidade faz é atuar como se fosse uma lente que distorce o caminho da luz. Então, pela distorção, né, provocada pela matéria escura, pela gravidade da matéria escura, essa distorção, ela distorce, você vê algumas imagens de galáxias meio tortinhas, mais para lá do que para cá, às vezes duplicadas, tal. Com base nessas imagens coletadas ao longo de 5 anos de um observatório no Havaí, os caras estão fazendo um mapa tridimensional de onde está a bendita matéria escura. Eu achei interessante a questão. E falando em matéria escura, você fala, bom, e o buraco negro, né, esse sim é escuro. Não necessariamente, vou dar um link para uma reportagem dizendo aqui que os cientistas descobriram um buraco negro tão absolutamente colossal, que a cada 2 dias ele engole o equivalente ao nosso Sol. Então o nosso Sol é um lanche, né? O nosso Sol, para ele, todo santo dia ele come meio Sol. E nesse processo dele engolir tanta matéria, o que acontece? O buraco negro em si, ele em princípio a luz não escapa, mas como ele está atraindo muita coisa, essas coisas estão ganhando velocidade, se aproximando, girando em torno ali desse, como se fosse um redemoinho, né? Como se fosse um ralo, né? Esse redemoinho emite luz, e a luz é tanta que ele brilha mais do que sei lá quantos sóis. Então é um ponto muitíssimo luminoso, ele é tão luminoso que você nem consegue enxergar a galáxia, ele ofusca tudo que está em volta. Ou seja, quem diria um buraco negro provocando uma das coisas mais luminosas que os astrônomos podem observar no céu. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Curiosamente, tem 3 ou 4 matérias aqui que elas se cruzam da mesma maneira. O que acontece? Londres. Você pensa em Londres, você pensa em várias coisas, incluindo aquelas cabines telefônicas, né? Não só a cabine do Dr. Who, mas a cabine telefônica vermelha. A cabine telefônica vermelha, desde que a telefonia foi privatizada na Inglaterra, ela passou a ter, né, ser usada de diferentes maneiras, porque era do setor privado. E essas cabines telefônicas começaram a perder o sentido na hora que todo mundo tem um telefone na mão. E o que acontece? Assim como em muitas outras cidades do mundo, essas cabines telefônicas estão virando o quê? Espaço para propaganda. Então os caras colocam lá uma tela interativa com anúncio, etc. e tal, e colocam às vezes Wi-Fi, né? Acontece que em Londres o número de solicitações para instalar ou para transformar essas cabines explodiu. De uma hora para outra, de um ano para outro, todo mundo quer usar isso. Aí você fala, bom, nada mal, né? Porque está prestando informação, às vezes tem um mapa ali, tem o horário do ônibus, o Wi-Fi você pode usar, mas tem muita gente dizendo o seguinte: primeiro, é feio, né? Visualmente é uma poluição visual danada, e segundo, certamente essas cabines com Wi-Fi estão coletando informação sobre quem passa, então é um risco à privacidade, tá? E aí um dos caras que eu achei legal essa colocação, ele falou, pô, para de querer botar mais anúncio, por que vocês não tiram aquele planta uma árvore? Eu achei nobre, né, a colocação. E em absoluta coincidência com isso, tem um artigo sobre Nova York. Fizeram um primeiro estudo de como as cabines de Nova York estão sendo usadas. As cabines de Nova York, o super-homem não usa mais, né, não dá mais para usar, foram transformadas em pontos de Wi-Fi, anúncios interativos e pontos de Wi-Fi. No começo eles tinham até colocado a possibilidade de você navegar na internet, mas muita gente usava para pornografia, o que não é exatamente um uso público dos melhores. Então, os transformaram em pontos de Wi-Fi. E os números são muito interessantes. Milhões de pessoas estão usando, né? Só que a única... Vale a pena dar uma olhada porque os números são muito interessantes mesmo. Milhões de pessoas estão usando, muitos chamados estão sendo feitos, né? Chamados por Skype, ou seja o que for, FaceTime. Só que o que é mais interessante é que a receita de publicidade ainda é muito baixa, né? Não paga o serviço todo. E existem também os receios de que isso esteja de alguma maneira violando a privacidade das pessoas. E agora, para completar essa preocupação com privacidade e serviços high-tech urbanos, tem uma reportagem interessante mostrando que essas bicicletas, agora tem por aí no mundo inteiro, né, várias startups em que você pega a bicicleta e larga em qualquer lugar, pega o patinete e larga em qualquer lugar. O que acontece é que algumas cidades estão pedindo para essas companhias informações. Falo, a gente quer ver onde que as pessoas mais circulam, onde que elas largam as bicicletas, para quê? Para eventualmente planejar melhor ciclofaixas, ciclovias, né, para planejar melhor o trânsito. Mas o que é mais interessante disso é que, e sim, algumas empresas estão fornecendo esses dados, mas acontece que já tem gente de cabelo em pé dizendo o seguinte: espera aí, muita gente pega a bicicleta e larga na porta da própria casa, ou na porta do próprio escritório. Então não é difícil, se um hacker conseguir invadir e descobrir onde todo mundo larga as coisas, de cruzar essas informações com dados pessoais. Então isso expõe, sim, a privacidade das pessoas. se vê aqui uma coisa comum, uma preocupação crescente e comum, não só com o uso marqueteiro das suas informações, mas também como vazamento, a exploração das suas informações por hackers. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Nossa, estou falando rápido hoje, estou ficando sem fôlego. Duas coisas interessantes, vai só para a gente... Três, vai, só porque acho que vale a pena. Primeiro, um artigo... Dois, não, aliás, isso é muito importante. Se você tem filhos, você conhece alguém que tem filhos, compartilhe esses dois artigos. Um é um artigo do Washington Post, dizendo que crianças cujos pais limitam o uso de telas, ou seja, ó, você não pode usar mais do que 2 horas por dia, essas crianças têm um desempenho mental melhor, um desempenho escolar melhor. Aí um outro artigo no Estadão, mostrando, completamente diferente a pesquisa, não tem nada a ver com isso, mas mostrando que crianças que ficam nas telas muito tempo, elas têm um desempenho escolar pior, entre outras coisas, porque elas dormem mal. As telas acabam prejudicando o sono e criança que não dorme direito, né, tem problemas no seu desenvolvimento educacional. Eu achei legal. O que mais? Mais alguma coisa interessante? Tem alguns artigos, um ou outro aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Uma das coisas que eu achei mais bacanas... Não, mas eu vou deixar para amanhã. Vai, vamos, a gente já conversou bastante. Hoje é segunda-feira, é outubro. Eu tenho uma notícia, daqui a alguns dias eu vou tirar férias, então a gente vai ficar sem radinho por algumas semanas. Né? Se durante as minhas férias eu conseguir conexão e tiver algum assunto palpitante, eu prometo que eu volto a publicar. Senão a gente vai ter aí uma trégua, vocês vão ficar sem me ouvir durante algum tempo. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Um grande abraço e até amanhã.